Saudações a todos os nossos ouvintes. Inicia-se agora mais um episódio do nosso CoronaCast, seu podcast informativo sobre coronavírus ou Covid-19 e as boas práticas que devemos utilizar para combatê-lo. Para ouvir os episódios já gravados ou acessar mais conteúdo sobre boas práticas acerca do coronavírus, acessem covid.sh.utfpr.edu.br. Meu nome é Thiago Naves e eu sou professor e pesquisador na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ou carinhosamente a nossa UTFPR, no campus Santa Helena. E estou hoje com dois convidados que vão bater um bate-papo conosco e falar sobre um dos grupos de trabalho mais importantes no combate ao Covid-19, que é o grupo dos makers e respiradores, que estão focados na produção de um respirador ou ventilador mecânico para aqueles pacientes em situação mais delicada, e também na produção de peças e reposição a um baixo custo, um tremendo diferencial frente à pouca quantidade disponível desses equipamentos nos hospitais e seu alto custo de compra. E para começar a apresentar esses convidados, eu quero chamar aqui para vocês conhecerem o Rolf Massal Satak Gugshi, que possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente é engenheiro eletricista e gerente de projetos no Núcleo de Inteligência Territorial, o NIT, no Parque Tecnológico Itaipu, o famoso PTI. Tem uma experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em automação eletrônica de processos elétricos e industriais. Seja muito bem-vindo ao nosso CoronaCast, Rolf.
Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Thiago. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui hoje no podcast, ao lado do Adélio. Nós vamos apresentar um pouquinho sobre os grandes envolvimentos que têm acontecido dentro do Sistema Regional de Inovação, e todos os atores do Oeste que desenvolveram um respirador num curtíssimo prazo para atender essa crise do Covid.
Muito obrigado, Rolf. Estamos muito felizes com a sua presença aqui no CoronaCast. Eu quero chamar para vocês um convidado que já apareceu aqui e hoje está de volta para trazer mais informações para a gente, que é o Adélio Conter, que é CEO da Neo Altos e professor e coordenador de pós-graduação no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, ou UDC. É doutorando em Energia e Sustentabilidade pela UNILA, mestre em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade pela UniOeste e também mestre em Administração de Empresas pela UPAP. É empresário da área de desenvolvimento de sistemas para o setor elétrico e foi pioneiro na implantação da internet no Rio Grande do Sul pela Procerx, a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul. Também integrante, assim como este locutor que vos fala, do SRI Iguaçu Valley, que é o Sistema Regional de Inovação do Oeste do Paraná, à frente dos grupos de trabalho no combate ao Covid-19 aqui na nossa região. Seja muito bem-vindo, Adélio, ao nosso CoronaCast.
Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Olá, Rolf. É um prazer aí estar aqui com o Rolf também, né, apresentando esses grandes projetos que nós conquistamos aí nesses basicamente 2-3 meses que vão fechar agora de trabalho em cima do combate a essa enfermidade que abateu aí o planeta como um todo, que está forte no Brasil e está crescendo aqui no Paraná, né? É uma oportunidade a gente poder falar sobre isso e é uma satisfação também participar aqui dos podcasts para poder esclarecer as pessoas e também convidar aí os colegas para a participação, quem se interessar por isso. É um prazer estar aqui.
Muito obrigado, Adélio. Nós estamos muito contentes pelo conosco. No episódio de hoje, iremos falar sobre a importância dos ventiladores e respiradores no tratamento dos pacientes com quadros mais graves de Covid-19 e como a demanda por esse equipamento se tornou gigante em todo o país durante a pandemia. E justamente agora, com uma alta taxa de confirmados diários, falar também sobre o GT comunitário de respiradores do SRI Iguaçu Valley, que está com um protótipo funcional de um ventilador de baixo custo, pronto para ser utilizado e testado na prática, sendo uma contribuição gigantesca para essa demanda, que é muito importante para garantir o tratamento dos pacientes. Por isso, fica com a gente que essa conversa de hoje está recheada de informações e muito conhecimento. para começar esse bate-papo, eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você, Rolf. Fala para os nossos ouvintes como que foi o nascimento do projeto de construir um respirador aí para poder ajudar os pacientes com Covid e qual a importância desse projeto, né? Não só aqui na nossa região oeste do Paraná, mas para o cenário do estado como um todo e até do país frente aí ao combate ao coronavírus.
Thiago, foi basicamente assim. Primeiramente, eu participei do como maker, né? Eu me considero um maker também. Como você disse logo no começo, sou engenheiro eletricista de formação e sempre atuei no mercado maker. Então, sou aquele tipo de profissional, professor Pardal, que compra os equipamentos. A minha esposa sempre fica um pouco brava, que chega algumas pecinhas em casa. Eu sempre fui muito professor Pardal nesse ponto, montar e desenvolver componentes. Até tive uma empresa um tempo onde a gente montava dispositivos VETs, né? Então, só para explicar o contexto, porque que eu acabei entrando nesse desenvolvimento de respirador. Quando a crise de fato entrou no Brasil, começou a ter uma convergência, né, desses makers começarem a buscar soluções de desenvolvimento de respiradores de baixo custo e de alta capacidade de produção, né? E nesse meio tempo, eu acabei entrando no grupo, né, que o Adélio vai poder falar mais tarde, mas no grupo do SRI Makers, né, no qual ali a gente pôde ter contatos com outros desenvolvedores da região, que isso é muito bacana, né? Esse grupo, ele possibilitou juntar esforços para um desenvolvimento, né? E nesse juntar esforços, eu acabei conhecendo melhor, já tinha um conhecimento de projetos anteriores, né, com eles, né? Mas eu acabei conhecendo mais aprofundadamente, até mais para esse projeto, o pessoal da Schumacher, lá de Marechal Cândido Rondon. E eles, logo após que foi instaurada a crise, em uma semana, eles lançaram um piloto pneumático, né? Um respirador, eles desenvolveram um pequeno respirador que já fazia os processos de expiração, inspiração, né? Inspiração e expiração dentro de uma bancada, e esse vídeo viralizou, né? E nisso eles foram chamados para ir para Curitiba e para vários outros lugares. Aí nesse ponto, eu como engenheiro do PTI, pude apoiar um pouco mais eles, né? Pegar ações que já estão em maior nível de maturidade, em vez de começar do zero. E a gente também ponderou outras coisas, né? Por que que a gente começou a apoiar essa demanda da indústria Schumacher junto com a SRI e tudo? É porque, de fato, eles são também desenvolvedores de válvulas, eles são uma indústria que consegue produzir mais de 70% do componente, né? Do respirador. Então, nós começamos a apoiar esse tipo de ação e juntar cada vez mais atores, né? Ah, então, tem um profissional que sabe desenvolver mais eletrônica em Toledo. Então, a gente traz ele perto e mostra as nossas dificuldades, vai mostrando e vai desenvolvendo, tá? O projeto, então, começou basicamente dentro do sistema regional de inovação, num grupo de makers, que são professores pardais espalhados pelo oeste paranaense, né? E nós, como PTI, pegamos toda a nossa competência, até a minha competência técnica na parte de eletrônica e do par tecnológico, que é muito forte na área do sistema elétrico brasileiro, de potência e eletrônica, e a gente colocou toda essa competência dentro desse projeto para tentar dar uma celeridade e tentar conseguir um produto quanto antes ali para tentar atacar essa crise, tá?
Então quer dizer que você uniu meio que paixão, né, interesse aí pela área, com um desafio que surgiu, que foi esse de iniciar um projeto no caso do respirador. E assim, até complementando o que você disse e fazendo uma pergunta para você já, né, na mesma leva, com esse interesse da Schumacher, né, que já é uma produtora então dos equipamentos, você mesmo disse que ela pode, né, prover grande parte dos equipamentos necessários para montar um projeto como esse, que seria de um respirador. Qual que você acha assim que foi a importância, no geral, da iniciativa da Schumacher e também de vocês, né, não só você, mas outros makers aqui do estado, se juntarem para abraçar essa causa, esse projeto, que é a construção de um produto, né, de um respirador. Qual que para você é a importância de uma ação dessa frente ao momento como esse de pandemia?
Olha, Thiago, muito boa pergunta. A questão é, dificilmente a gente consegue, num ambiente normal, né, ambiente sem crise, juntar tantos atores com extrema competência para desenvolver um produto que ele é extremamente crítico, né, tecnicamente. Bom, é um equipamento que está dentro de um paciente fazendo uma respiração para você, né? Ele é o seu segundo pulmão fora. Ele não pode ter quase nada de erro, né? Não pode ter quase nada, não. Ele não pode ter nada de erro. Ele não pode inflar demais um pulmão, ele não pode inflar de menos. Ele tem que funcionar para aquele paciente, tanto para a criança, para o mais velho, né? Para uma pessoa mais obesa, que ela recebe mais ar. Então, é muito difícil. Então, o legal de tudo isso, é um ponto positivo que fica para a crise, que essa cooperação ela funciona. Trabalhar em conjunto, agregar com indústrias, com os centros de pesquisa, isso aí funciona, né? A gente sempre comenta muito fora, que a tríplice hélice da inovação é trazer a indústria privada, o setor privado com as instituições de pesquisa, ensino, as universidades, juntamente com quem tem a demanda, com as indústrias locais, e fazer tudo isso conversar e a gente gerar um produto, né? Precisou uma crise para a gente mostrar o grande potencial. Mas é legal isso, né? E de fato, se não fosse essa integração, dificilmente a gente teria um produto com tanta qualidade, porque o respirador, voltando ao tema, ele requer uma série de regulamentações, existe uma série de protocolos que precisam ser criados, e assim, não é o PTI, ou o engenheiro Rolf, ou a Schumacher, conhece todos esses processos. Então, essa junção desses atores propiciou que nós pudéssemos pegar todas essas competências e colocar em um produto. Então, isso é sensacional, e um produto aqui com o selinho do Oeste do Paraná, que é sensacional.
É isso aí, Rolf. Eu também concordo com você nesse ponto, né? É um equipamento muito sensível, do ponto de vista que ele garante uma vida. Então, ele tem que ser zero falhas. E eu acho realmente que, quando você tem esse tipo de especificação, o projeto se torna altamente complexo. Então, ele é de fato um projeto importantíssimo, mas o nível de dedicação seu e dos outros participantes da equipe tem que estar equiparado com essa importância. Então, por isso, eu concordo com você. Ele tem um diferencial muito grande, mas também ele acaba sendo um projeto que exige muito dos integrantes, exige muita capacidade técnica. Então, além de ser muito importante, é também um desafio, né? Que outras equipes pelo Brasil estão enfrentando, porque a gente sabe que estão surgindo novos protótipos para os respiradores, né? Cabe talvez ao nosso governo aí conseguir, quem sabe, manter uma linha de comunicação melhor com essas equipes para fazer com que esses projetos saiam mais rápidos e possam ser, de fato, um diferencial dentro dos hospitais, fazendo aí a diferença para as vidas, né, dos pacientes de Covid. E, Rolf, para fechar essa parte, eu queria fazer mais uma pergunta para você, tá? Que é a seguinte, eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes sobre as dificuldades técnicas de um projeto como esse. E quais são os detalhes de regulamentação e protocolos de testes um produto que pode salvar vidas?
De fato, o calo no pé dos professores pardais e dos desenvolvedores é essa parte de regulamentação, né? Primeiramente, né, a dificuldade técnica para esse projeto é garantir a quantidade de ar com sensores. Eu vou dar um exemplo, né? A gente precisa ter sensores, então o respirador ele tem que injetar uma quantidade de ar, uma quantidade de pressão exata para dentro do pulmão, e a gente precisa ter sensores e placas que controlam essa quantidade de ar. E em meio à pandemia, crise, adivinha o que está faltando no mundo? Esses sensores. Então, o primeiro grande dificuldade técnica para ter um projeto desse era, de fato, encontrar uma cadeia de fornecimento, né, que pudesse suprir esse desenvolvimento. Então, esse foi o primeiro passo que a gente percorreu, demorou e até achamos situações para contornar isso, né? E o outro grande dificuldade é a questão realmente de regulamentação. De fato, hoje no Brasil, as normativas elas são bem pesadas quanto ao desenvolvimento de equipamento médico. Eu concordo, precisa ser assim. É claro que elas foram flexibilizadas, a Anvisa, né, que é o órgão responsável, ela flexibilizou por conta da pandemia, mas ainda elas são bem pesadas, sabe? Eu vou dar um exemplo ali. Tem equipamentos médicos, se uma empresa vai lá e desenvolve equipamento médico, ela fica 3-4 anos na fila, fazendo testes, submetendo a ensaios, certificados, não certificados, para conseguir ter um selinho da Anvisa para poder acertar o mercado. Hoje está menos por conta da crise do Covid. Mas ainda essas etapas de regulamentação, elas ainda são bem pesadas, né, falando, se tratando de um cenário de crise. Um exemplo claro, nós teremos que pegar o equipamento e levar ele para um laboratório para ele fazer alguns testes. E que tipo de testes são esses? Muito parecido com aqueles testes de amassar carro que se mostra na TV, quando o pessoal compra carro novo e tal. Sempre eles fazem aqueles crash test, né? O teste de batida de carro. A gente precisa fazer uns testes parecidos com esse dentro do ventilador para provar que ele não vai ter problemas num centro cirúrgico ou numa ala COVID, numa UTI da vida. Então, isso é uma grande dificuldade, porque esses testes são muito caros, né? Eu vou dar um exemplo. Para dentro do pro projeto respirador, eles vão custar mais de 100 mil reais, né? Até uma ação, depois a gente comenta um pouco mais dentro da SRI, nós estamos provendo uma vaquinha até para poder arcar alguns custos relacionados a esse tipo de certificação, tá? E a outras coisas assim, e essa certificação, ela é uma premissa, certificação técnica, né? Eu vou fazer desde testes, eu vou testar ele em laboratório, se ele pode dar um choque em alguém, se a quantidade de ar ele está saindo certo, né? Que são. O sistema ele não pode dar nenhuma falha, então se um componente queimar, o outro tem que suportar aquela falha e continuar operando o ciclo, né? Ele não pode soltar mais ar que necessário, senão ele pode abrir o pulmão do paciente. Então a gente tem que preocupar em várias coisas. Então, se eu for pegar assim no leque geral, eu tenho um leque técnico muito pesado que precisa ser revisto. Precisa ser bem desenvolvido, né? Analisando todo critérios de falhas de componentes, redundâncias, né? Então tem que ter um componente que leia o mesmo dado de um sensor para evitar que dê problema futuramente. Dentro do lado de regulamentações, normativas e protocolos, eu preciso que outras laboratórios certificados testem para que daí eles possam me dar um selo para que eu possa levar para o governo. E o governo falar, opa, pode produzir, mesmo que seja para crise. Assim, por um lado, é burocrático, né? É válido ter isso, porque a gente tem vários tipos de projeto, como você mesmo comentou, tem várias ações semelhantes no Brasil, mas tem vários tipos de projeto. Tem projetos muito bons, mas também tem projetos muito ruins, que se você coloca esse projeto muito ruim, é um risco maior à vida do paciente do que, de fato, salvar, né? Todo mundo tem uma boa índole, uma boa ação, todo mundo tem visado um objetivo maior que é salvar vidas dentro da crise do Covid, mas se não tem uma regulamentação, é claro que ela poderia ser maleável, um pouquinho mais maleável, mas se não tem uma regulamentação, vira festa, assim, para ser mais claro.
Pela sua fala, deu para perceber que as questões técnicas são bem pesadas, né? Tem muitos tipos de testes e regulamentações que você tem que seguir. E agora que você comentou também os custos, né, para arcar, esses testes são bem altos. Então, dá para ver que o projeto de vocês e também o GT de trabalho dos aspiradores e makers, ele precisa de todo apoio possível, né? Porque a gente sabe que essa parte financeira ela é difícil, mas necessária. Então, tem que ser feito os testes, o equipamento tem que ser homologado para ser produzido. Por isso, eu acredito que todos que estão ouvindo aqui puderem de alguma forma, né, contribuírem com o projeto, podem aí, né, tá entrando em contato com o pessoal, que eles vão, no final do episódio, passar os seus contatos, né, as redes sociais, tudo, porque realmente isso é um daqueles projetos que faz um diferencial tremendo. E o apoio para ele se faz totalmente necessário nesse momento. Então, eu até quero aproveitar o gancho da sua fala, Rolf, para fazer e estender esse convite aí para todos os nossos ouvintes. Bom, Adélia, agora eu tenho uma pergunta aqui para você, tá? Eu falei com o Rolf aqui sobre o começo do projeto, né, e como que ele se aventurou dentro dessa caminhada, né, para se tornar um dos responsáveis pela produção do ventilador, do protótipo e agora do produto. Mas em relação ao grupo de trabalho, eu pergunto para você, Adélia, qual foi a origem? Como que foi a criação do grupo de trabalho do SRI que está hoje à frente aí, né, da equipe juntamente com o Rolf na produção do respirador? E também eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse GT respiradores dentro do contexto de todos os grupos de trabalhos do SRI.
Olá, Thiago. É muito interessante observar que esses grupos começaram lá pelo dia 20, 21, né, onde nós conseguimos efetivar essa questão, até mesmo do apoio do Hugo também, Ribeiro. Tínhamos aí com os núcleos de tecnologia, os APLs, né, arranjos produtivos locais, também nós chegamos a montar, e estamos hoje com Iguaçu, Haiti também, no ar aí faz vários anos, né? O APL Iguaçu Haiti, e depois o SRI surgiu como uma necessidade da região há uns 6 anos, e foi interessante porque os APLs conseguiram se direcionar não só de tecnologia, mas os diversos arranjos produtivos locais, os núcleos de tecnologia conseguiram, com ou sem APL também, entrarem dentro de um contexto de inovação. O SRI hoje ele está inserido, ele é inserido dentro do POD, o Programa Oeste em Desenvolvimento, e a gente começou a pensar, pô, nós temos que ficar em isolamento, e o vírus está chegando, o que a gente pode fazer? E numa discussão dessas, o pessoal topou a gente iniciar o projeto aí de grupos do GT Coronavírus, o Alan do SEBRAE, né, que também trabalha fortemente dentro do SRI, convidou o Hugo para participar como consultor, me apoiando aí nesse projeto. A gente está coordenando junto esses grupos de pesquisa. O Hugo é muito organizado, a gente fez mestrado junto também. E foi muito legal porque a gente conseguiu juntar, né, e começamos a pensar. Em primeiro lugar, fizemos um brainstorm para saber o que, que seria interessante estarmos criando em termos de grupos. Daí, nesse brainstorm, vimos que tinha que ter um grupo, por exemplo, trabalhando em cima dos ventiladores mecânicos. E no mestrado e no doutorado também, vários colegas estavam querendo trabalhar com isso. Então, a gente começou a criar esses grupos em parceria lá com o pessoal do doutorado, e a partir do momento que o SRI topou encarar o processo, nós criamos o grupo Maker Respiradores, nisso o Rolf entrou, os irmãos Schumacher também entraram no contexto, e é muito prazeroso para nós ver que esse grupo começa a conversar entre si e começa a criar soluções, e em uma semana, 2 semanas, nós já tínhamos soluções versão 1.0, muito interessantes, que acabou, como o Rolf comentou, viralizando na internet, né, a iniciativa dos irmãos Schumacher em fazer lá um protótipo e fazer um videozinho bem simples, né, feito com celular ali na hora. Isso viralizou e começamos a ter adesão. Também começaram grupos na própria Unila, como eu falei, grupos na Unioeste, no PTI, o Rolf também comentou, a gente já via grupo trabalhando em cima disso. Então, quando esses grupos se juntam e uma coisa, uma ideia, começa a ser trabalhada, sem precisar que alguém seja, por exemplo, o único a pensar nisso, mas todos abrirem mão dos seus projetos para tocarem um projeto único, é uma coisa muito interessante. E é o que mostra a capacidade do brasileiro, né? O trabalho em equipe, o trabalho em grupo e a nossa criatividade de gerar soluções. Basicamente, cada semana para nós é quase como se fosse um ano de trabalho, né? O Rolf comentou muito bem, muitos desses projetos demoram anos e até uma década, às vezes, para poder virar um produto. Nós estamos com um produto aí de menos de 3 meses e já em testes, vamos dizer assim, definitivos para colocar em paciente, então uma robustez que se teria em 10 anos, a gente está conseguindo em 3 meses com uma qualidade incrível, num produto com 70% das peças podendo ser feitas por aqui. Quer dizer, é uma coisa sensacional a gente poder trabalhar em equipe e ver a capacidade da região quando trabalha com sinergia em cima de soluções. Nós já tivemos, por exemplo, aqui nos grupos 11 reuniões, né? Estamos com 12 grupos de trabalho, mais de 400 pesquisadores, doutores, pós-doutores, mestrandos, técnicos, engenheiros, pessoas que são da área social, ciências sociais, ciências humanas, ciências exatas, juntando cada um seu expertise e gerando soluções muito boas em diversas universidades, diversas empresas. Nós já tivemos 2 apresentações nas reuniões do SRI Iguaçu Valley, em que nós mostramos esses grupos de trabalho. Tivemos uma live aqui no Iguaçu Valley Foz também falando desses projetos, uma live no Facebook também sobre o projeto Práticas Globais, aí, que sensacional, desenvolvido em pouco tempo e com resultado imenso em termos de divulgação das coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem muita satisfação e ver que o grupo Maker Respiradores, ele é um dos grupos que gerou maior nível de inovação em tão pouco tempo. É claro que nós temos grupos como o Data Lab, os Práticas Globais, que estão gerando produtos sensacionais, que dão exemplos no Brasil inteiro, mas eu acho que o objetivo e o grande desafio do grupo Maker é que é uma coisa nova para a maioria das pessoas. Ninguém tinha experiência com ventilador mecânico ou até mesmo com produtos de assistência hospitalar. A gente foi adquirindo, o Rolf, aí, a equipe toda, foi adquirindo isso aí gradualmente em termos de know-how e conseguiu em muito pouco tempo dominar o processo. Eu tenho convicção de que esse produto que está sendo gerado aí em 3 meses tem uma robustez tão boa quanto muito produto que está no mercado há décadas e com um custo que pode entrar no mercado muito em conta para poder não só, somente salvar vidas agora, durante a crise da Covid-19, mas também gerar um aprendizado para o futuro, tanto das conexões, como o Rolf comentou, da tríplice hélice, né? Governo, empresas, né? e o meio acadêmico, mas também como solução tecnológica de altíssima qualidade que pode ser desenvolvida em pouco tempo, mas que precisa de uma conexão também com o ente público, com os órgãos de fiscalização e com o apoio de todos, não só do governo, mas da população também, para a gente fomentar produção de coisas tão boas quanto essa e que possam ajudar aí na saúde das pessoas, não só agora, mas depois também.
Bom, Adélio, deu uma resposta bem ampla para a gente, aí passou um geral sobre o grupo, claro, né, o GT dos makers e inspiradores, mas também, né, um geral sobre os grupos do SRIG, né, que são vários aí, como você destacou. E Adélio, com os avanços do grupo de trabalho, especificamente desse, dos respiradores, vocês entraram em contato com outros grupos de trabalho pelo Brasil e estabeleceram parcerias ou levantaram demandas onde que o projeto feito aqui pudesse ajudar? Como é que está essa comunicação?
Nós temos feito contato com vários outros ecossistemas também, primeiramente pedindo apoio para nos ajudarem nas soluções, mas também dando apoio quando for necessário e quando for pedido, né? O Rolf pode até comentar depois aí com mais conhecimento de causa, o próprio Ministério Público de Pernambuco, né, e Recife mais especificamente, pediu um protótipo para nós, agora estamos enviando esse protótipo para lá, mas a ideia também é poder usar as soluções tecnológicas que eles estão gerando. Por exemplo, a Inloco Media é uma empresa, uma startup aí, que emitiu a sua primeira nota em 2013 e agora já está valendo R$1 bilhão no mercado. Ela tem uma solução que está ajudando o mundo, o Brasil inteiro, em termos de saber se as pessoas estão em casa ou se estão na rua, com dados anonimizados. Então, a gente quer ver se conta com eles também para poder usar este ambiente tecnológico que eles têm lá. Então, a nossa ideia é interagir, por exemplo, com esse ecossistema Manguezal, que é o sistema lá de Pernambuco, principalmente na área de Recife, para poder repassar o nosso know-how e poder também pedir apoio com o know-how deles. Aqui com Florianópolis, por exemplo, estamos trabalhando com a ACAT, com a vertical de inovação da ACAT, né? Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Porque a gente vê que se nós conseguimos juntar esforços e desenvolvermos coisas em conjunto agora, durante a crise, a gente pode continuar trabalhando, juntando esforços e desenvolvendo coisas extremamente inovadoras, não só para o Brasil, mas para o mundo, quer dizer, do Brasil para o mundo, no mesmo processo e na mesma sinergia entre ecossistemas. Nós já fomos visitar 2 vezes o ecossistema de Recife, fomos visitar 2 vezes no ecossistema de Florianópolis, fomos diversos outros ecossistemas no Brasil, a gente tem condições e estamos hoje com um bom ecossistema inovador aqui no oeste do Paraná também. Né?
Só para complementar uma coisa legal dessas parcerias também, né, Adélio? Como a gente está situado, né, eu moro em Foz, o Adélio também, nós estamos na Tríplice Fronteira aqui, e nós já tivemos alguns contatos, até via SRI mesmo, via Parque Tecnológico Itaipu, dos nossos irmãos aqui, dos argentinos e dos paraguaios, né? Então, a gente tem uma troca já de conversa sobre esse GT, sobre esse grupo de trabalho de respiradores. A ideia nossa é mandar até algumas válvulas para lá, né? Porque o grande segredo do projeto são as válvulas, então a gente está enviando algumas válvulas para lá. Com o pessoal do Paraguai, a gente troca muitas ideias sobre normativas, a parte de Anvisa. Então, tem sido muito legal e pensar também não só ao nível de oeste do Paraná, mas essas parcerias elas têm extrapolado as fronteiras. Então isso é sensacional.
A gente vê aqui com o próprio Paraguai, os grupos, eles também surgiram com pessoas do Paraguai também. Então, nós temos pessoas aqui de Cidade del Este que estão participando diretamente nesses grupos. Já houve demanda da Argentina, inclusive, para a questão dos respiradores. Já houve perguntas também do Chile, da Colômbia, sobre questões aí dos GTs. Então, a gente acaba interagindo não somente com o Brasil, mas com a América Latina. Nós estamos com um correspondente, por exemplo, nos apoiando lá de Nova York, o Vinícius, que trabalha na Google. Ele já trouxe outros colegas também da Google para nos ajudar nessa parte do práticas globais. Tem o pessoal da Califórnia nos informando também como é que as coisas estão acontecendo. Temos gente em Portugal. Então, quando a gente vai juntando esforços, o ecossistema consegue ampliar não só para o país, mas também para outras regiões bastante inovadoras, onde a gente pode contribuir e pode também ter apoio destas regiões, né? Então, o Rolf aí lembrou muito bem a nossa questão aqui com o Paraguai, a Argentina está demandando e outros países também, para a gente poder aprender junto e fazer coisas que possam ajudar realmente os países e talvez até ser exportado para fora do Brasil, né? E fora da América Latina também.
Muito bom. Os dois aí acabaram passando para a gente a ideia das contribuições e parcerias que o projeto vem fazendo, que são bem interessantes. A gente pode ver que é uma cooperação, né? O produto que vocês estão fazendo aqui, ele pode ser muito útil em outras regiões também. E essas outras regiões que têm equipes trabalhando podem trazer contribuições e também a questão dos equipamentos, né? Peças, assim como o pessoal aqui do Oeste também pode fazer a mesma coisa. Acho muito interessante ver essa sinergia, porque a gente viu em episódios anteriores aqui do CoronaCast que tem muita iniciativa acontecendo no Brasil que está conectando, né, os ecossistemas de inovação, os grupos de trabalho, e isso é um diferencial tremendo. Eu acho que essa sinergia que está sendo criada com a pandemia, com a necessidade do Covid, trouxe alguns benefícios grandes e mostraram que, dentro do nosso território nacional, a gente pode colaborar muito mais para avançar em projetos, principalmente aqueles tecnológicos, né, que a colaboração à distância funciona muito bem. E até a parceria aqui na Tríplice Fronteira, né, com Argentina e Paraguai, como o Rolf mesmo comentou, é uma que tende a se fortalecer cada vez mais, não só pela nossa proximidade aqui, territorial, mas pelo quanto é necessário esse momento, né, essa aproximação. Então eu fico, assim como os nossos ouvintes, imagino também, né, bem feliz de ouvir e ver como que está rendendo frutos aí o trabalho. E eu queria agora falar com vocês, né, e ouvir também a opinião de vocês sobre uma curiosidade que eu separei aqui para a gente poder debater sobre ela, tá? Que é o seguinte: eu li uma notícia ontem mesmo, dia 10 de junho, onde o governo do Pará, né, do estado do Pará, recebeu uma empresa brasileira que forneceu para ele 152 respiradores, né? Que foi uma compra intermediada de uma outra empresa da China. Ou seja, a empresa brasileira deve ter visado apenas lucrar, né, com essa operação, trazendo esses respiradores chineses aí para o governo. Mas, num primeiro laudo do governo paraense, sobre esses ventiladores, foram apresentados 10 problemas ou falhas que vão, no caso, inviabilizar o uso desses equipamentos. E aí fica aí uma indagação para vocês, tá? Vocês acham que é uma ineficácia generalizada do nosso governo brasileiro gastar tanto dinheiro dessa forma, ao invés de observar aqueles grupos, assim como o de vocês, que estão produzindo respiradores com qualidade a um custo baixo?
Então, Thiago, eu acho que sim, a afirmativa é verdadeira. A questão é uma ineficácia generalizada, sim. Primeiramente, até voltando ao tópico relacionado à certificação, Anvisa, etc., a Anvisa, sim, ela liberou algumas coisas, ela foi mais flexível com a questão da pandemia, e um dos pontos que ela flexibilizou é essa importação. Então, assim, eu sei que tem várias empresas de fora que importam respiradores com várias marcas extremamente qualificadas, mas isso também acabou vindo muitas marcas ruins. Então, o que aconteceu? A Anvisa, ela liberou a importação de um monte de respiradores importados. O que aconteceu? Muitas empresas só visam lucro, só foram lá e compraram os piores e vendem 10 vezes, 20 vezes o valor aqui venal. Mas isso foi o quê? Por quê? Porque o órgão de fiscalização, ele preferiu não desenvolver internamente, não focar e fomentar, Até lembrando, agora que estão surgindo alguns fomentos focados da iniciativa privada, né, e pública para colocar dinheiro nesses projetos de respiradores, até puxando um gancho de novo naquele tema que é caro desenvolver, é caro fazer certificações, né, agora que estão surgindo, agora que a gente está aqui no ápice da pandemia no Brasil, né, tem estudos que dizem que não, estudos dizem que está diminuindo, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas assim, agora que estão surgindo, então, o apoio do governo para esse tipo de desenvolvimento local, e a primeira saída deles foi, vamos importar. E tanto que a Anvisa, ela falou, olha, o produto, se ele tiver a certificação selinho americano, né, do FDA americano, que é o sistema, é a Anvisa dos Estados Unidos, pode entrar no Brasil. Isso que está acontecendo. E muitos chineses conseguem na autodeclaração americana e já conseguem entrar no Brasil e geralmente não atendem, né? É uma coisa interessante do desenvolvimento nacional, tropicalizado, desenvolvido por uma equipe nacional, é porque a gente sabe os problemas de corrente de tensão elétrica, a gente sabe os problemas de temperatura que nós temos no nosso Brasil, né? A gente vive isso aqui, né? Agora, nem sempre o cara que está desenvolvendo lá na China, ele sabe todos os problemas que o sistema elétrico brasileiro tem no Amazonas ou no Nordeste. Então, de fato, é isso mesmo. É verdadeira, foi uma ineficácia, considero, né? Eu, Rolf, pessoa física, falando, eu acho que faltou assim, também investir um pouco mais na pesquisa nacional, até antes, né? A gente vem com sucateamento bem antes. Mas, de fato, aí acaba abrindo brechas para essas empresas que querem lucrar demais e ter negócio com os governos. Então, a partir do momento que você investe na educação básica, a gente resolve N outras pontas, né? Isso aqui seria uma das pontas. Então, é um negócio que vem arrastando e a gente está sentindo agora em período de crise e ela fica mais escancarada, tá?
Eu complemento essa visão do Rolf aí. Por exemplo, essa compra lá do governo do Pará foi vexaminosa, né? 152 respiradores numa primeira remessa que não deu para usar para nada, sendo que cada um custa R$126 mil. A compra total foram de 400. Eles investiram R$50 milhões numa compra que não serviu para nada, enquanto que o nosso projeto aqui, por enquanto, está precisando de R$100 mil para testes, né? Está com 70% dos produtos nacionais, quer dizer que são fabricáveis com a própria indústria Schumacher, com uma qualidade excelente, com um processo de certificação assim, pronto para poder ser feito. Nós temos outro exemplo, são peças para ventiladores. Tem peças que chegam a custar R$20 mil, você paga para consertar o ventilador, 20, 10, 30 mil reais, e o pessoal está conseguindo fabricar aqui, com impressora 3D, peça com engenharia reversa, que custa R$10. Então você conserta, já economizamos mais de R$300 mil em consertos de ventilador, só fabricando peças com impressora 3D. Então, a crise, ela é interessante, como o Rolf comentou, que ela mostra os exageros que acontecem do lado do mal, né? O lado ruim, o lado da corrupção, mas mostra também o potencial do povo brasileiro em desenvolver coisas para o lado do bem, coisas inovadoras, coisas que são melhores e, às vezes, bem melhores do que coisas importadas, que custam 20 vezes ou 50, nesse caso, 1000 vezes mais caro. Então, a gente consegue aqui mostrar com essa crise que o brasileiro tem capacidade, que os nossos engenheiros são bons e são melhores até que os engenheiros de fora, e que nós temos uma capacidade latente de produção e de desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento e inovação muito grande. E a gente está vendo pelos números, está vendo por esses casos, esses absurdos aí que acontecem ainda no Brasil. E, por outro lado, projetos como esse, que em menos de 3 meses geram 6 protótipos e o 6º protótipo totalmente operacional e testável, até mesmo já em pessoas, né? Então, uma coisa que poderia ser trabalhada e que, de repente, em vez de gastar 400 milhões, a gente gastaria 1/400, né, desse processo todo e conseguiria fazer uma coisa aqui N vezes melhor e com N vezes mais capacidade. Você vê a diferença, que parece até irreal, surreal, uma diferença dessas e a capacidade que nós temos de trabalhar com iniciativas tão boas e tão inovadoras como a gente está comentando aqui agora, né?
É, realmente, é uma diferença muito grande, né? Vocês mesmos já afirmaram aí os valores envolvidos são muitas vezes menores, né? E o preço altíssimo. A gente sabe que nessa pandemia o mercado superfaturamento está acontecendo, né? Em vários estados, não só respiradores, mas outros equipamentos sendo comprados a preços absurdos. A gente sabe que tem uma falta, obviamente, causada por uma pandemia, mas que nada justifica, né, uma investigação melhor para conseguir melhores preços. Então, faz até um pouco de estranhamento, causa um sentimento de estranhamento para a gente saber que a gente pode fazer algo tão bom e tão barato que não está aproveitando, né? É um daqueles momentos que a gente para e reflete. Nosso país podia ser muito mais bem gerenciado ou poderia estar numa situação muito melhor se, né, fizesse esse trabalho básico aí de uma forma mais bem feita, né? Claro, pensando também que a gente tem que parar de ser o consumidor de insumos e, em algum momento, se tornar o provedor de insumos, né? E você já deram um exemplo aí das impressoras 3D dando um show, né? Fazendo as peças por um preço ínfimo.
É, pois é, e só uma peça às vezes paga o preço da impressora, entendeu? Uma pequena peça que você produz com essa impressora, com a qualidade que precisa para poder funcionar no ventilador, já paga o custo de uma ou duas impressoras. É incrível a diferença e é incrível a capacidade que nós temos com tão pouco dinheiro de fazer tanta coisa, né? Então não tem por que gastar, que nem a gente comentou aqui, né, para comprar 400 ventiladores, gastar 50 milhões de reais. Se você investisse 1 milhão para fazer desenvolvimento local, você já tiraria com certeza esses custos de investimento e teria um produto 100% nacional. Então, uma coisa que a gente está aprendendo, é uma coisa que o governo está vendo também, que os brasileiros estão vendo, e a gente acha que a gente vai sair dessa crise bem mais forte com esse aprendizado todo aí.
Tomara, Adélio. Eu concordo com você, torço também para isso. E, é claro, outras áreas também que possuem produtos que são essenciais ainda existem, né? E espero que depois da crise o governo comece a olhar para todas essas iniciativas e ver que tem equipes muito preparadas no Brasil para produzir muita coisa tecnológica aqui mesmo, né? Universidades.
A conexão, né, entre esses parques tecnológicos, como aqui o PTI, com as diversas universidades que nós temos aqui hoje de ponta também, com produtos sensacionais. Então, juntar os diversos parques da região, com toda a capacidade acadêmica que nós temos, com a capacidade de empreendedorismo das empresas, que nem o Rô comentou, a Tríplice Hélice é um sonho de consumo que a gente está trabalhando aí há uns 8, 6 anos de força total em cima disso. Acho que nós temos uma oportunidade muito boa agora de mostrar que isso aí tem como funcionar e tem como desenvolver não só a região, mas também tomar, que nem a nossa meta é de termos o Paraná aqui até 2035 como o polo tecnológico da América Latina. Então, a gente pode chegar lá, sim, a nossa governança dos APLs, a gente tem esse objetivo, e o potencial desses parques, como o próprio PTI, o potencial das universidades é muito grande. A gente tem que realmente aproveitar essa oportunidade para mostrar essa nossa capacidade toda.
E para continuar a nossa linha de raciocínio, em relação também ao GT e o projeto, ô Rolf, conta para a gente aqui, qual que é o planejamento futuro desse projeto do respirador? Como você enxerga os próximos passos e ações para serem feitas e também como outras pessoas ou instituições podem, no caso, se tornar colaboradores do projeto?
Então, Thiago, a questão agora, nós estamos com a versão final, né? Já não é mais um protótipo, a gente está desenvolvendo em uma escala um pouquinho maior, né, escala de 10 ventiladores. Para quê? Para ir para essas certificações técnicas. As certificações técnicas ocorrerão no Rio de Janeiro, ensaios elétricos e eletrônicos, e no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, que são envolvendo a norma dos respiradores. Então, esse é o próximo passo, tá? Mas, paralelamente a isso, até o Adélio citou anteriormente sobre a ida de um respirador desse para locais onde já existe o lockdown do sistema de saúde, né? Já está no ápice da superlotação e etc. Então, um desses respiradores estão indo para lá para viabilização do teste clínico. Né? Então, a gente disponibiliza o protótipo, eles disponibilizam uma equipe técnica. Então, a gente está muito nessa etapa agora. Uma etapa indo para uma certificação técnica, né? Então, é extremamente técnico, onde vão engenheiros, vai os desenvolvedores do sistema lá e trabalham com a equipe de testes, né? Para validar o produto, para daí que possa ser protocolado um pedido de Anvisa, né? De protocolo da Anvisa. E o outro é trabalhando no cenário de exceção com o Ministério Público e testando, realizando testes clínicos, né? Só um parênteses aqui, ele foi realizado testes clínicos em animais, tá? O equipamento. Então ele perfunde bem, ele foi satisfatório, né? Deixo um agradecimento para a equipe da Prontodog, Hospital Veterinário de Foz e toda a equipe do Comitê de Ética que apoiou a gente na ação, né? O Dr. Luiz, doutora Mayra também, que para mim foi um negócio muito novo, né? Em nível de formação e ter que fazer um teste clínico foi muito complexo, né? Mas de fato o ponto que a gente está é esse, né? A gente tem um caminho indo para uma certificação técnica e o outro indo para uma certificação clínica, utilizando esses apoios do Ministério Público, entre outros, tá? Eu também gostaria de colocar aqui esse projeto, assim, só o nome das pessoas, né? Que como são muito envolvidos, a gente falou na indústria Schumacher, no Parque Tecnológico Itaipu, a PUC Curitiba é muito parceira, o Senai Paraná eles têm apoiado, a Evolutec de Campo Mourão, uma indústria que fabrica placas já para o setor médico, então eles têm apoiado a gente demasiadamente, a Prontodog, então são vários atores aqui que têm apoiado o projeto, e sem contar as pessoas físicas, né? E geralmente quando eu tenho um problema técnico, questiono no grupo e o grupo me responde, né? Me dá um output, opa, converso com tal pessoa, que tal pessoa vai conseguir te ajudar nessa demanda. Então, basicamente, é isso.
Perfeito, Rolf. E você até citou aí várias dessas parcerias agora, que estão aí ajudando a fazer o projeto. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, para a gente conhecer também aqui, essa equipe, né? A gente sabe que tem uma equipe que trabalha com você aí diretamente no produto, na parte técnica. Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre essa equipe do projeto do respirador e também dessas instituições que são parceiras, né? A gente sabe, por exemplo, que o PTI, que é inclusive onde você também trabalha, é um grande parceiro na produção. Quais outras instituições também estão vindo, né, aí a auxiliar vocês com essa parte técnica?
Beleza, ó, o PTI ele disponibilizou 4 engenheiros, né? Então tem o José Alberto Pereira dos Santos, obrigado, o Betão. O José ele é um engenheiro eletricista formado aqui na região, na Unioeste. Eu sou engenheiro eletricista formado na Unioeste também, aqui, prata da casa, né? O Márcio Chan também, ou Marcelo Chan, desculpa, estudei com o irmão dele. O Marcelo Chan, engenheiro eletricista, apoiando o projeto também do PTI. E o César, engenheiro da computação, vindo lá de Santa Maria para cá, que tem apoiado. Então, essa é a equipe de projeto. Além de, nós temos um voluntário também, que foi um professor meu super bacana ali. Ele trabalhou na usina, agora ele está aposentado, rotariano. Ele decidiu apoiar o projeto desde no começo mesmo, voluntário. Ele fabricou ozônio na casa dele, tinha uma linha pressurizada. A gente começou lá o projeto até, porque na época da pandemia o PTI estava fechado, não podia abrir. Então foi super 10. Então, o começo, tudo isso. A indústria Schumacher, com o Gilberto e o Adair, além de eles serem os excelentes técnicos, eles são os donos da empresa, né? Então, a gente está lá direto. Essa equipe sensacional, né? O Enelvo, o pessoal da PUC, que tem apoiado nesses, né, editais, escrita desses editais. Então a gente muitas vezes tem que parar o técnico para voltar a escrever editais, para tentar prospectar esses recursos, né? O Adélio mesmo aí apoia a gente aí com novas ações, o Adélio e o Hugo, para buscar esses recursos, eles que propuseram fazer um crowdfunding, né, uma vaquinha ali, e operacionalizaram tudo isso, né? Outros parceiros, igual nós tivemos uma etapa que era um teste clínico. A UDC foi bem parceira, os professores coordenadores de curso da veterinária, a Prontodog de Foz do Iguaçu apoiou também, né, com sedação dos animais, essas coisas. Então, são N parceiros, né? Evolutec de Campo Mourão, que é uma empresa que já trabalha no setor desenvolvimento de placas para o setor, setor clínico, né? Então, medicinal. Então, olha, são inúmeros, eu tenho medo de esquecer alguém. Mas se eu esqueci, eu peço desculpa aí para os que estiverem escutando aí. Mas a ideia, assim, como é um projeto bem amplo, várias pessoas têm apoiado, desde médicos, né? Interessante, eu citei só a parte, mas médicos, veterinários, pessoal lá de Cascavel, é um apoio extremamente importante do CEONC. Tem o Dr. Paulo lá do CEONC, que é um intensivista com muitos anos de experiência, foi quem deu muitos inputs para o projeto. Então, isso é importante. Não foi um projeto desenvolvido por engenheiros, ele foi desenvolvido pela comunidade. Então, tem engenheiro, tem biólogo, tem médico, tem veterinário. Então, e super legal. Eu tenho certeza que isso vai virar um produto no final, na qual a indústria Schumacher, que também desprendeu bastante dinheiro e tempo, possa usufruir e utilizar isso no mercado. Então, isso é sensacional. Outra coisa é o pessoal do HMCC aqui, do tal ministro Costa Cavalcante de Foz, doutora Gisele, apoiou demasiadamente no levantamento dos requisitos. Até ela, o primeiro protótipo que a gente levou lá, ela foi extremamente assim, aberta, né? A gente já teve vários tipos de médicos, assim, que na qual, ah, não quero, só trabalho com um tal modelo de respirador. Mas a grande maioria que a gente tem encaixado na região aqui, eles têm apoiado, eles sabem, o potencial da iniciativa.
Excelente, Rolf. Realmente é um trabalho de muitas mãos, né? Não dá para chegar a um ponto como vocês estão se fizer tudo sozinho. E por sorte, mas acho também por, né, uma questão de identificação da região oeste aqui, todo mundo tem esse viés solidário, né? Acho que embutido, né, dentro da sua parte técnica de profissão. Por isso a gente pode ver tantos parceiros de tantas áreas diferentes, como você citou, né? É realmente uma equipe aí, podemos dizer, multidisciplinar. Cada um apoia tecnicamente dentro daquilo que está inserido ou dentro daquela expertise que tem dentro do seu trabalho. Então mostra uma sinergia que dá muito orgulho aí para todos que estão nos ouvindo. E, Adélio, e para você, qual que é, no caso, o planejamento futuro do GT, ou seja, do grupo de trabalho dos respiradores? Você acha que, nesse momento, o setor produtivo do Paraná, ele está apoiando fortemente a... Tá chegando num ponto bom ainda? Como você avalia esse apoio do setor produtivo aqui do Oeste do Paraná? E quais são, talvez, aí, os pontos que ainda faltam encaixar ou apoios necessários para o projeto e para o GT como um todo?
Tiago, nós estamos hoje, inclusive, com um contato direto tanto com a Superintendência de Governança do governo do Paraná, assim como também com a Superintendência de Inovação, né? Então, nós estamos diretamente conectados com essas superintendências e acreditamos que, a partir desta conhecer, né, nos conhecermos para uma atividade tão necessária e tão positiva quanto esse combate aí às questões da Covid 19, vai fazer com que essa aliança entre o governo estadual, o governo municipal, que já nos conhece hoje, já sabe a capacidade que os Iguaçus valem, né, que nós temos aí em cada cidade, conectados ao SRI, estão gerando em termos de inovação. A gente acredita que esse grupo Makers Ventiladores vai conseguir ter uma visualização muito forte, já está tendo até em termos internacionais, como nós discutimos aqui, e em termos nacionais, como lá com as parcerias com Pernambuco, e a gente vê que isso vai mostrar essa, e está mostrando essa capacidade de desenvolvimento, gerando esse produto, mostrando uma empresa sensacional como as indústrias Schumacher, que hoje produzem impressoras laser de altíssima qualidade e com um custo infinitamente inferior aí aos grandes vendors mundiais. Então, um custo-benefício excelente das impressoras deles. Inclusive, disponibilizaram impressoras aí para nós no projeto, para poder ser trabalhado. Então, eles estão engajados. A gente vê que não é um envolvimento apenas financeiro da indústria Schumacher nesse processo, mas também de ajudar o próximo, de ajudar a região e de se ajudar também como empresa. Então, o Rolf comentou muito bem, os donos também são gênios na área de desenvolvimento, já tem mais de 10 invenções que eles já fizeram lá, e nós temos empresas similares aqui, e com esse grupo Makers, eu acho que a gente vai poder mostrar o potencial dessas instituições, o potencial dessas empresas, dessas pessoas também, para poder gerar aí um ventilador de mercado, talvez um operador, um ventilador de hardware aberto, talvez. Então, tudo tem que ver como a equipe vai querer levar esse projeto adiante. Mas a capacidade tecnológica e o fomento que a gente pode ter com isso é bastante grande. Essa vaquinha, eu tenho certeza que a gente não vai ter muita dificuldade em levantar os recursos necessários para poder fazer esses projetos acontecerem e perdurarem até mesmo depois da crise também, né? Como um produto nacional de excelente qualidade e com um custo-benefício muito interessante, né? Então, a gente vê que isso dá um exemplo, isso mostra a capacidade e o projeto tem bastante futuro e nós estamos também ampliando esse contato com o governo estadual e os governos municipais também. Hoje nós temos o Programa Oeste em Desenvolvimento, que trabalha com os conselhos gestores de cada cidade, são 54 municípios, mais dois aí, que se a gente pegar os Cidade Leste e Porto Iguaçu também envolvidos nisso, né? Então, é uma coisa que vai ampliar bastante, a gente vê um potencial incrível nesse GT makers, respiradores, não só para os ventiladores em si, mas em outros produtos que a gente pode estar pensando em trabalhar nessas mesmas parcerias, né? Até em desenvolvimento de impressoras revolucionárias, hoje nós temos até impressoras que produzem o swab, aquela paletinha para coletar os exames de RT-PCR para o COVID-19. Cada paletinha daquelas, cada swab, custa R$70. E com impressora 3D, dá para fabricar similares com o custo de R$5. Né? Então, você vê o potencial que tem as impressoras 3D. E são os equipamentos hoje que a gente trabalha para a quarta revolução tecnológica, né? Impressora 3D fabricando, inclusive, aí, medicamento, alimento. Já hoje já fabrica casa, né? Já fabricam casas. Então, é interessante observar o potencial que existe nesse grupo para continuar desenvolvendo coisas. Né?
Muito bem, Adélio. Realmente, dá para ver que pelas parcerias e pelos objetivos traçados, o grupo tem, sim, um futuro muito promissor. Não só durante a pandemia, mas num pós-pandemia e em outros tempos também, porque deu para perceber que vocês estão com a intenção de realmente fazer esse polo tecnológico, digamos, do Paraná, começar por grupos de trabalho como esse, né? Que exploram, sem dúvida nenhuma, a tecnologia e propõem aí invenções e produtos que podem fazer um diferencial competitivo frente aí ao cenário nacional ou até internacional. Porque a ideia de ser um polo é essa, né? Exportar tecnologia para além do nosso estado. Então, eu parabenizo você, toda a equipe do GT e, obviamente, a equipe de trabalho do Projeto Inspiradores, né? A gente vê um futuro bem brilhante pela frente. E eu separei uma última curiosidade aqui para a gente também comentar e até quero colocar nela uma sugestão ou uma pergunta, pensando num cenário até macro em relação às contribuições do GT, dos respiradores, né? E o produto que está aí já desenvolvido. Que é o seguinte, muitos países do mundo ainda não têm o mínimo aí de respiradores necessários para combater a pandemia do Covid-19. E como, por exemplo, né, países do continente africano e até alguns países aqui da América do Sul e da América Central não possuem aí um lote mínimo, né, desses respiradores. Vocês consideram que seria importante os grupos que estão produzindo respiradores conseguirem, de alguma forma, se unir, estabelecer uma comunicação para tentar enviar alguns equipamentos para esses locais? Uma vez que no Brasil, devido ao excesso de burocracia e até mesmo lobby de algumas empresas, né, que visam lucrar e fecham o mercado para os produtos de baixo custo, os equipamentos feitos aqui, né, os produzidos já, podem ficar por um tempo parados, sem uso, o que seria, como vocês já falaram aqui, um tremendo desperdício?
Sim, eu acredito que sim, Thiago. Eu acho que boa parte, se não for usado aqui, poderia ser utilizado em outro ponto, né? Até uma premissa nossa, se a gente não conseguir salvar pessoas aqui, a gente consegue pelo menos tentar em Recife, nacionalmente primeiro, e depois, com certeza, expandir para fora, né? Um ponto sobre a curiosidade, com certeza, a gente também tem que prever um outro porém, né? E em muitos países muito pobres, não adianta ter só o respirador, a gente precisa ter o profissional também, né? Por isso que eu sempre bato na mesma tecla e volto a falar que os GTs e toda a crise mostrou que a gente tem essa equipe capacitada, tanto para atender do lado do desenvolvimento quanto do lado da utilização do equipamento. Então, se porventura a gente consiga mandar para alguns outros países ou cidades muito pequenas no interiores do Brasil a todo, gente manda um ventilador, um respirador, de fato, eles não têm profissionais capacitados para utilizar o equipamento. Entende? Olha a magnitude do nosso problema, né? É, até para a gente refletir isso. É, então, concordo, eu acho que a gente poderia enviar sim, mas a gente tem um problema, uma lacuna grande em profissionais para utilizar esse tipo de equipamento e conseguir, de fato, salvar vidas, né? Então, reforço que é importante que a crise serviu para mostrar que nós temos esses profissionais capacitados, temos que continuar capacitando, ter aqui, fomentar esse tipo de profissional, esse cara de engenharia, esse cara de medicina, e N outras profissões que estão no meio, apoiando, que conseguem desenvolver local, porque assim, a partir do momento que eu tenho uma indústria, vamos supor que a Schumacher, ela cria uma spin-off, né, uma segunda empresa para desenvolver respiradores. Ali eles vão contratar gente aqui da região inteira para desenvolver respiradores e continuar uma linha de produto. Beleza. No mínimo umas 100 pessoas com capacidade de manutenção a gente terá. Então, beleza, a gente já vai começar a ter toda uma cadeia diferenciada. Tendo respiradores mais baratos, os profissionais das pequenas cidades vão ser treinados para utilizar esses respiradores. Então, a gente começa a aumentar essa cadeia de uma forma tão ótima. Então, eu acho que tudo isso vai servir para mostrar. Claro, mandar para um outro lugar, a gente ter... ver o equipamento em uso é super bom. Mas eu ainda acho que a gente capacitando, mostrando tudo isso e gerando esses elos, né, de profissionais, postos de trabalho e competência interna, isso vai ser extremamente ótimo, né, no pós-pandemia. Tá? Tem, agora, até uma outra curiosidade, assim, os países, igual, vou dar um outro exemplo da África, eles têm recebido muitos equipamentos. Mas, de fato, eles não conseguem passar por essa etapa de profissionais, né? Então, quem que vai utilizar, quem que vai operar, qual que vai ser o manejo, quais são os procedimentos padrões. Então, é bem complexo toda essa situação, tá?
Complementando aí essa questão que o Rolf comentou também, a gente vê que uma oportunidade que nós temos agora é de transformar a região provavelmente num polo produtor de tecnologia, e com essa polo produtor, até mesmo, quem sabe, de ventiladores. Por que não? Pegando este exemplo e tornando um exemplo para toda a região. Não só na parte de ventiladores, como tecnologia da área hospitalar sendo desenvolvida por aqui, ou tecnologia também que aproveite o melhor para o agronegócio, que é uma necessidade. O Paraná é 30% da exportação brasileira no agronegócio e boa parte dela é aqui no oeste do Paraná. Então, levar essa iniciativa tecnológica, esse movimento tecnológico, esse movimento de conexões e de sinergia em termos de inovação para outras áreas vai ajudar muito a desenvolver a região como grande polo produtor de tecnologia e no mesmo nível, até melhor, sim, em alguns casos, do que hoje o ecossistema manguezal lá em Recife, do que o próprio ecossistema catarinense de desenvolvimento de startups, o ecossistema hoje forte que está em Porto Alegre, né? Empresas lá que saem do Tecnopuc, por exemplo, e vão dali para o mundo. Nós temos aqui a própria PUC também, Paraná, que está diretamente apoiando aí nesses projetos, e as diversas universidades, o TFPR, né, UniOeste, UNILA. Então, todos esses potenciais podem nos ajudar a desenvolver aqui um ecossistema de inovação, um grande polo produtor de inovação, de tecnologia. O Vinícius, por exemplo, não só para países subdesenvolvidos, mas também para países desenvolvidos. O próprio Vinícius, lá de Nova York, estava querendo levar o produto para lá, estava querendo ver se a gente não tem como vender, porque eles atingiram um ápice há pouco tempo na Covid-19 e estavam precisando de equipamentos. Então, quer dizer, não é só para os países subdesenvolvidos que a gente pode estar mandando material, mas também para muito país desenvolvido e com um nível de competitividade, às vezes, bem adequado e interessante. Então, a gente não precisa pensar pequeno, a gente pode pensar grande e tem que pensar, o brasileiro tem que pensar mais em mundo, não só em Brasil, né? Nós temos um mercado tão grande aqui nacional que a gente fica pensando às vezes só em Brasil e esquece que o mercado mundial, até o mercado americano, também é um mercado enorme para ser atingido, né? A gente vê hoje brasileiros também por trás de startups de sucesso, como o próprio Facebook, Instagram, Kinect da Microsoft e N outros aí, que a gente vê o potencial do povo brasileiro nesse sentido.
Só complementando uma coisinha, até pós-crise, comentando toda essa situação desses desenvolvimentos e tal, nós teremos um processo aí um pouco de uma recessão, né? E esses ecossistemas de inovação, essas tecnologias é o que podem sim virar essa crise, né? Virar e a gente poder sair por cima dessa crise, né? Vou dar um exemplo: o Parque Tecnológico Itaipu, junto com o Itaipu, nós, assim, no contexto geral de ecossistemas, temos investido num projeto chamado Acelera Foz. A ideia é trazer isso mesmo, trazer mais atores, trazer mais empresas, fomentar startups nessa linha de agronegócio, na linha de inteligência artificial, na linha desses desenvolvimentos, né? Então, isso é bem interessante, né? Trabalhar também, agora pensar no nível de crise, mas nesse pós-crise, como que a gente aproveita todas essas situações que foram criadas, todas essas competências nesse cenário pós-crise e acelerar o país como um todo, acho que vai ser bem positivo como um todo. Então, essas lições aprendidas que ficaram dos GTs que ficam, né, do GT, serão usados nesse período de recessão, nesse pós-crise, né?
Só na União Oeste nós já estamos com duas startups sendo criadas com a parte lá de máscaras e peças em 3D. Então, isso realmente ajuda a criar e até achar soluções, como o Rolf comentou, para o período pós-Covid, né? Pós-ápice da Covid, que é recuperar a parte econômica da região e do país também.
Até um adendo interessante, você comentou das startups dentro da União Oeste e tal, tem um pessoal que eles fizeram carrinhos, que era para a área agrícola, né? Até não sei se vocês chegaram a ver, eles eram para a área agrícola, então fazia pulverização, automatizado e tal, e agora eles pivotaram o produto deles por conta da crise e estão utilizando para desinfectar o hospital, colocar uma lâmpada UV, estão usando uma lâmpada germicida para matar o Corona também, né? Então é bem interessante a forma com que eles pivotaram, e tudo isso vai ao encontro desses ecossistemas, né, que contemplam, que permite tudo isso, e tenho certeza que pós-crise isso vai ser ainda mais positivo.
É isso aí, pessoal. Eu também concordo com vocês que toda essa sinergia vai gerar frutos maravilhosos para nossa região, e que essa ajuda, igual a gente perguntou inicialmente, aos países vizinhos ou países que vão necessitar de respiradores, equipamentos, vai ser de alguma forma feita pela gente também aqui no Brasil e nossa região aqui também. E eu sinto concordar com o Rolf que, além de equipamentos, necessita-se também daquela questão técnica, né? Dos profissionais técnicos para operar os equipamentos e para poder ajudar em outras frentes também. E só fechando o que vocês falaram, também vejo, né, que essas parcerias e essas startups e empresas de negócio, elas vão surgir num período pós-pandemia. E eu tenho certeza que as tecnologias desenvolvidas agora vão ser essa base. Vão dar não só a base, mas também o caminho para que muitas dessas empresas consigam performar aí de forma satisfatória, não só desenvolvendo as tecnologias, mas vendo um horizonte aí nas tecnologias médicas, né? Tecnologias para também assistencial em qualquer tipo de vírus, doença ou qualquer parte aí que necessita de algum tipo de ajuda. Então, a gente vai até estar ampliando o cenário em relação ao Covid para dengue e outros tipos de, né, malefícios que estão sempre aí presentes na nossa sociedade. Então, eu concordo com vocês, vai gerar não só tecnologia, produtos, mas também empresas que vão estar podendo ver novas oportunidades que no Brasil talvez não eram tão exploradas até então. É isso aí. Bom, gente, eu estou achando o bate-papo aqui sensacional, né? Muita informação, só que a gente está chegando ao fim aí de mais um episódio do nosso CoronaCast. E, como de praxe, eu quero chamar os nossos convidados aí para estar passando, né, seus contatos para que nossos ouvintes possam, né, encontrar eles, bater um papo, se quiserem ajudar, serem aí, né, voluntários e também, né, pessoas que vão estar auxiliando os grupos de trabalho e também os projetos. Então, eu quero começar com você, Rolf. Como é que os nossos ouvintes podem encontrar você aí nas redes sociais, no LinkedIn, num contato de trabalho?
Então, o meu LinkedIn é Rolf, R-O-L-F, Satake, S-A-T-A-K-E. É um japonês com alemão aí, então não se assustem se virem uma foto um japonês ali com o nome de alemão, tá?
É isso aí, Rolf. E, pessoal, eu já mandei, né, o convite, né, pro Rolf lá no LinkedIn, que ele já aceitou, então vocês podem ter certeza aí que se encontrarem lá vai ser bem rápido também, tá? E, Rolf, é por lá também que o pessoal pode conversar com você, trocar uma ideia?
Sim, a priori por lá, todos os contatos profissionais eu realizo por lá e depois acaba indo para um Facebook, também é Rolf Satak e o Instagram também Rolf Satak. Deixo aberto ali, esses são mais caráter privado, mas de fato começa pelo LinkedIn e acaba virando amigo aí. Acho que até eu e o Thiago já somos amigos lá no Facebook também. Começa no LinkedIn, depois a gente vai indo para as outras redes sociais.
É isso aí, Rolf. Muito obrigado, hein? E, Adélio, você já falou uma vez e agora vamos novamente, né? Quais são os seus contatos aí, LinkedIn, redes sociais, contatos profissionais também, né? Dos seus empreendimentos. Como é que o nosso ouvinte pode encontrar você?
Meu também, o LinkedIn está aberto, Adélio Conter, A-D-E-L-I-O-C-O-N-T-E-R, né? Adélio Conter no LinkedIn. Mas se vocês quiserem participar, ser um voluntário, apoiar aí esses grupos que nós estamos trabalhando aqui no SRI, vocês podem mandar e-mail também para sri@oestemdesenvolvimento.com.br. Então, através deste e-mail, a gente pode estar passando informações para todos aí e também repassando até os links dos nossos 12 grupos de trabalho que estão vendo agora essas frentes aí. Nós temos, além do grupo Makers, como nós comentamos aqui, nós temos o grupo que trabalha com álcool e químicos, nós temos o grupo de máscaras e EPIs, nós temos o grupo painel de dados, que envolve aí a questão do Data Lab, coronavírus, que o Thiago está bastante envolvido nisso aí também. Nós temos o grupo de práticas globais, que nós procuramos trabalhar o que está acontecendo no mundo inteiro, e a UTFPR tem participado ativamente, forte, nesse contexto, junto com a ABIPIR, a Associação de Inventores aqui do Brasil, e também, né, a UniOeste. Então, o site covid.sh.utfpr.edu.br também está conectado direto aí com estas questões, então lá vocês vão ter todas as informações necessárias, e o nosso Data Lab também, pegando informações não só do Paraná, mas do Brasil também, quanto à crise. Nós temos o grupo de fomento, onde nós mapeamos fomento para desenvolvimentos, não só para a COVID, mas também para outras inovações, mas o nosso foco atual é o radar Fomento COVID. Testes e exames, que nós estamos também trazendo aí novidades fortes para a região nesse sentido. O grupo Hospitais, para poder trabalhar na questão de telemedicina e também a parte de novos frentes, né? Como hospitais de campanha ou alojamentos que possam transformar em hospitais, se necessário. E o nosso filho mais novo aí, que é o grupo Iguaçu Solidário, e que a ideia desse grupo é nós termos uma plataforma de voluntariado. Nesse momento, fazendo um censo solidário de voluntários e desenvolvendo uma plataforma tecnológica que possa dar complementaridade nessas questões, né? Então, por intermédio aí do LinkedIn, pode entrar em contato comigo com esse endereço do sri@oestemdesenvolvimento. Pode entrar na página também do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, vão ter bastante informação por lá também. Então, fiquem à vontade, participem e contribuam aí o que vocês puderem para esses projetos que têm o objetivo da interassistência. Quando a gente assiste, já é assistido. Então, não precisa esperar nada. Se você já está doando, você já está recebendo também nesse contexto. É isso aí, Thiago.
É isso aí, Adélio. Muito obrigado aí por você também ter participado mais uma vez com a gente. Agradeço ao Rolf também por estar expondo aí para gravar e mostrar para os nossos ouvintes tudo sobre o projeto do respirador. E é isso, pessoal. Eu fico feliz de vocês terem ficado até o fim com a gente. Agradeço a todos os ouvintes. Fiquem atentos que essa semana tem novos episódios saindo. própria Adela já colocou para vocês aí mais uma vez no endereço do site. Vão pular para ver. Temos também o nosso CoronaCast no Spotify e em outras redes e agregadores de áudio também. Procurem-nos por lá, ok? Um abraço, boa semana e tchau!